Boa noite aos colegas que fazem o curso O Mundo como Representação. Nessa primeira meia hora de aula, nós conversamos sobre os nossos dias, sobre o que está acontecendo neste momento em algumas das cidades dos senhores pelo Brasil. E agora nós vamos trabalhar um dos grandes professores que tivemos, um dos homens que ajudou a mudar imensamente o ensino, a reformular o ensino e a ir em direção a muito do que vemos nesse momento e para o que estamos compreendendo que surge no horizonte nos nossos dias. Eu me refiro a Alexander New, autor do clássico Summerhill, que aqui no Brasil foi traduzido como Summerhill, Liberdade Sem Medo. O editor abre as páginas dizendo que o New, além de ser um homem profundamente sincero, um dos mais que ele conheceu, era um homem que era profundamente amoroso, amava seus alunos e que adorava um abraço em seus alunos, adorava conversar com eles, gostava de gente. E ele conta aqui o editor diz: Eric Fromm escreveu que as ideias de New são as mais otimistas dos nossos dias, porque oferecem uma nova esperança ao mundo. Henry Miller declarou, abre aspas, Summerhill é um tênue raio de luz em um mundo de trevas. Sua meta é criar pessoas felizes, contentes, não desajustados culturais, dedicados à guerra, insanidade e conhecimentos enlatados. Fecha aspas. O título desse livro, quem procurou a tradução não achou, é porque não tem tradução, viu? Domine é uma palavra escocesa, do jargão local, que significa uma espécie de professor-tutor. Professor que é entre os professores, ele é uma espécie de regente, um professor-chefe, algo assim. Não temos isso, essa figura no Brasil. Então, o livro foi traduzido para o português com um título que não tem nada a ver. O título original dele seria, uma tradução mais próxima, seria Um Professor-Tutor em Dúvida. É isso que seria o livro. Ele escreve essa obra quando ele era um jovem de 40 anos, já com seu trabalho conhecido. Ele era da Escócia, né? O New, Alexander New, toda a cultura dele, ele fala muito da Escócia, ele amava muito a Escócia, o país dele, e ele conta, já nesta obra, é uma obra de conversação e ajustes. Ele já tinha a escola dele já era comentada em parte da Europa. Essa publicação que eu tenho em mãos é de 1921. E vocês lembram bem como era aquela época, o que se passava naquele período, logo depois da Primeira Guerra Mundial, logo depois do baque imenso de 1919. A Europa se respirava, se recuperava na década de 20, havia uma exacerbação para todo lado. E New, no meio de tudo isso, propunha um novo modo de ensino. Apenas para usar uma imagem das dificuldades que ele encontrou, todas, o que vocês podem considerar de dificuldade para a implantação de um modelo de ensino, ele enfrentou. Foi muito difícil. E quem começa a conhecer esse autor por essa obra que eu tenho em mãos, que fala de um professor em dúvidas, ele vai ficar com uma impressão não de fato como era o New, Alexander New, um homem afetuoso, amoroso, sonhador, que queria o melhor para as pessoas de sua época, não apenas da Escócia, mas de toda a Europa e do mundo, se possível, propondo um novo modelo de ensino. Nesse livro, ele tem momentos de amargura. em que ele fala, você nota o tom dele de hostilidade mesmo, contra o sistema jurídico, contra o sistema de saúde, contra o sistema educacional. Ele achava que as coisas estavam erradas. Esse era o mundo como representação para ele. Ele achava que as coisas estavam erradas. E ele se surpreendia. Como é que, por ter nascido em um povo escocês, que é um povo extremamente afetuoso, muito próximo, um povo que gosta de dançar, nós fizemos uma viagem de estudos à Escócia, e quem foi lembra, alguns de vocês estiveram nessa viagem, lembram como era a Escócia. Na próxima pausa aqui da gravação eu vou perguntar a alguns que estiveram o que lembram de lá. Mas é um povo musical, é um povo que gosta de literatura, de artes, gosta de amar, é aberto à vida, ao mundo. Traduz a felicidade. É impressionante a alma escocesa, como ela é porosa. E ele se surpreendia, como é que um povo como o dele poderia ter uma educação tão bruta, tão hostil, tão anti-educação. Ele não se conformava com isso. Quando ele estuda Freud e a psicanálise, ele fica felicíssimo, porque ele começa a encontrar respostas para muitas perguntas que ele tinha. E ele usa a psicanálise freudiana abertamente. Ele fala, dialoga sobre isso e conta até algumas anedotas sobre esse fator. Ele gostava muito da teoria psicanalítica, ele estudou muito os textos de Freud e, quer dizer, em 21, né? Imaginem, ainda não tinha todo aquele acervo, toda aquela produção formidável e os outros autores que ajudariam Freud, mas aqueles primeiros livros já tocaram profundamente Neil, e ele começa a achar que, de fato, as pessoas precisam se libertar da neurose. Basicamente, ele achava que o que nós ensinamos para as nossas crianças é ter medo. O que nós ensinamos nas nossas escolas é que elas não vivam. E ele, então, dedica a vida dele a mudar isso. Traduzindo uma das mais lindas histórias da educação de que temos notícias. Teve um dia que ele visitou uma escola da Montessori, da médica italiana, né, que também foi uma pedagoga maravilhosa, e ele conta como foi essa visitação. Depois eu vou ler para vocês aqui. Mas eu não vou começar do início da obra, não. Vou começar lá da página cento e tantos. Porque é ali que ele vai nos explicar o motivo do título desse livro. Eu sou, de fato, um professor na dúvida. O que procura, neste momento, a educação obter? Isso ele escreveu em 1921. Eu não sou capaz de responder, pois a educação é vida e ninguém sabe qual é o propósito da vida. Eu estudei a psicanálise e ela pode clarear um pouco da vida, pode libertar várias energias reprimidas, mas ela não pode dizer como a energia libertada vai ser usada. O analista não pode aconselhar, porque nenhum homem pode dizer a outro homem como viver sua vida. Freud esclareceu o passado, mas não pode esclarecer o nosso futuro. Existe reencarnação? Eu pergunto a mim mesmo, só um anexo aqui. Ele coloca a reencarnação aqui, porque nessa ocasião, década de 20, pela Irlanda, Inglaterra, Escócia, havia um boom disso, né? No continente também, muitos espiritualistas, eram um dos modismos, né? Não quero dizer que a espiritualidade é um modismo, estou dizendo que naquele momento surgia como um modismo. Tanto é que ele coloca no livro alguns dizendo para ele, isso é passageiro e tal, e ele se interessou, ele quis saber o que é isso, reencarnação, o que é isso de espíritos e tudo. Ele era um curioso, era um estudioso, então ele, por isso que ele coloca aqui na obra essa pergunta. Então ele diz, existe reencarnação? Eu pergunto a mim mesmo, estarei vivendo a vida para a qual me ajustaram as vidas que eu vivi antes aqui na Terra? Se assim é, a análise freudiana é uma coisa errada. Se eu estou sofrendo uma grave neurose neste momento, é porque eu mereci essa punição por conta das minhas vidas passadas, e Freud não tem o direito de me curar. Ele está interferindo nos planos do Todo-Poderoso. Se, como eu ouvi um teosofista dizer, a teosofia, havia escolas teosóficas na época de que Neil escreve, ele visitou, tomou contato e achou muito bonitas as orientações teosóficas. Ele elogia, inclusive, vários segmentos da escola teosófica que se aproxima muito do pensamento dele. Por exemplo, na teosofia não se batia nas crianças, não se obrigava uma criança a comer, como era o costume na época dele nas escolas. Então ele tinha uma simpatia pelo sistema teosófico. E o Neil, ele conversava com tudo. Tudo que ele gostava, ele colocava assim, questionava, conversava, era o modo dele de ser no mundo. E, então ele prossegue dizendo assim, que penso que ele está interferindo nos planos do Todo-Poderoso. Se, como eu ouvi um teosofista dizer, as crianças nos cortiços são miseráveis porque deixaram de aprender sua lição em vidas anteriores, então a gente que tenta eliminar cortiços, está toda errada essa gente. Não deveria fazer isso. Penso que o meu teosofista argumentaria que a pessoa caridosa está crescendo em graça, elevando-se acima de suas vidas anteriores. E assim uma alma ajuda outra alma a fim de elevar-se até a perfeição. Pode ser. Eu espero que seja assim. Pois, neste caso, a vida já teria mais um sentido. Depois ele diz, como eu posso tentar educar crianças quando a solução final da vida me é negada? Eu só posso permanecer de lado e dar liberdade a elas, às crianças, para que elas se desenvolvam. Eu não sei para onde elas estão indo, e essa é mais uma razão para que eu não deva tentar guiar os passos das crianças. Esse é um argumento final para a abolição da autoridade. Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui sobre o Neil em torno da autoridade. Neil tinha um verdadeiro problema com a questão da autoridade. Okay? Ele achava que, não que ele dissesse não deve existir autoridade, não é isto. Ele achava que sim, a autoridade tem seu lugar, mas a maior parte das vezes um lugar errado. E na escola ele achava isso realmente uma questão gravíssima. E se envolveu em muitos problemas, aliás, por conta disso. Ele volta e meia questiona o elemento autoridade. Ele acha que, ao invés de autoridade, nós precisamos de compreensão, de amor. Nós precisamos amar. Não, nada adianta você ter a melhor pedagogia do mundo, querer saber ensinar, ser um excelente professor. Se você não tiver amor, para Neil, falhou no que é o essencial. Ele conta até que quando ele chegava numa escola, ele gostava muito de visitar escolas. Quando ele chegava numa escola, as crianças cercavam, iam por cima dele, nossa, faziam um gato sapato dele. E ele, um dos professores, amigo dele, bem mais velho, disse para ele, ô Neil, olha, você realmente não ajuda nada as crianças. Você chega, elas começam a fazer toda essa bagunça aí, ó. E o Neil ficava feliz, porque para ele educar é isso. Educar é isso, é amor, traduzindo o que ele imaginava, o que ele pensava. E a autoridade deve ser fruto do amor, não do medo, não da punição. Mas isso ele vai falar nas palavras dele, logo durante a obra. Bem, então ele fala que esse é um argumento final para a abolição da autoridade. Podemos bater em um cavalo. Podemos domar um cavalo, porque egoisticamente exigimos o serviço deste cavalo. E de acordo com o ponto de vista aceito, um cavalo nem tem alma, ele não é imortal. Não ousamos bater em uma criança e domá-la, porque a criança vai para um fim que nós não podemos conhecer. Eu gosto das escolas teosóficas, embora eu não goste de todos os teosofistas. Alguns deles parecem estar tendo vida superior conscientemente e reprimindo suas naturezas inferiores. A maioria deles não fuma, não bebe, não come carne, não pragueja e não frequenta music halls. Podem estar vivendo em um plano superior, mas não estão vivendo plenamente. Para ele, para o Neil, e essa crítica dele é que viver no mundo é usufruir o mundo, com respeito, com responsabilidade, é namorar, é dançar, é tocar música com seus amigos, é beber sim, e lá na Escócia, vocês sabem, eles têm excelentes bebidas, mas beber, claro, dentro dos limites, dentro das moderações, não é? Poder usufruir a vida, alegrar-se, sorrir, amar. Ele não via nada de errado com isso. Então, quando ele encontrava restrições, ele disse a alguns teosofistas, né, que não bebiam, não fumavam, não falavam palavrão, ele dizia, mas que gente é essa? Eu não vejo a vida aqui. Era assim que ele se sentia. Ainda que ele gostasse de muitas coisas, ele diz assim, ainda assim, em muitos sentidos, eles são tolerantes. Suas escolas não fazem as crianças engolirem a força, a teosofia, permitem muita liberdade, ainda que suas escolas não sejam escolas livres. Lembrem que em 1921, Charles Chaplin estava começando o seu grande voo existencial pelo mundo. E Neil simplesmente era um apaixonado pelo cinema do Charles Chaplin. Ele elogiava tanto que ele queria implantar Charles Chaplin nas escolas. Olhem como ele dizia assim, ó, eu me vejo insistindo na inclusão de Charles Chaplin em qualquer esquema de educação, porque ninguém deve ser ensinado a ficar chocado diante de um enjoo do mar, do esguichamento da água de sifão. Para mim, Charlie é o antídoto da multidão no plano superior. Ele e os de sua espécie são tão essenciais quanto o poeta Shelley. Admito que ler Shelley é uma espécie de prazer mais elevado do que assistir, inclusive, Chaplin. Mas nenhum ser humano pode viver com segurança no plano superior e nenhuma criança quer viver lá. A educação deve lidar com toda a vida. É uma dieta de plano superior, produzirá plantas de estufa, belas talvez, mas delicadas, superficiais, artificiais. Ele não acreditava numa elevação que não passasse pelo amor da vida, né? E ele, o Neil, costumava ficar muito indignado com as coisas do mundo. Às vezes ele lia um jornal, ele recortava e ficava furioso com aquilo. Comentava e escrevia cartas para o jornal. Geralmente nem eram publicadas essas cartas, devolviam a ele. Olhem algumas das coisas que ele conta que o incomodavam muito. Ele diz, a maldição da justiça, a justiça que é os tribunais, e vocês sabem, o Reino Unido tem muito isso. Por muito pouca coisa, a pessoa tem que se apresentar ao juiz e responder diretamente ao juiz. É diferente do nosso modo de ser aqui. Então ele diz, a maldição da justiça é que ela trabalha de acordo com precedentes. E por isso ela é uma conservadora. Nossos juízes fazem as sentenças em beatífica ignorância da psicologia mais recente. Veja um exemplo. Na semana passada, um menino de 11 anos foi açoitado por assaltar outro menino que tinha 9 anos na estrada e exigir 2 pence pela vida dele. Aquelas moedinhas, né? Aí ele prossegue dizendo, a atitude dos tribunais é que o medo de outro açoitamento impedirá que esse menino volte a ser um salteador de estrada. Eu admito que o medo o cure desse vício, mas os tribunais não sabem. É que a energia antissocial do menino agora vai assumir uma outra forma. Bem, após essas páginas de apresentação, no qual vocês tiveram contato com o pensamento de Neil, nessa que é uma obra de ajuste, como eu falei a vocês. Uma obra em que ele já tinha sentido o impacto do trabalho dele, estava muito chateado com várias coisas e precisava conversar, precisava se explicar, precisava falar. E é o que ele faz essa obra toda. É uma obra que ele apresenta amigos dele, com certa dificuldade. Vejam o que ele fala aqui. Pobres as crianças. Isso no início da obra, lá na página 30. Eu vi de tudo. Eu vi Duncan. O Duncan era um diretor lá da escola. Enfileirá-las, colocá-las em fileira como uma esquadra de recrutas e fazê-las entrar na escola sem nunca ter um sorriso no rosto para elas, sem nunca ter uma palavra nos lábios. E McDonald disse-me que ele faz as crianças erguerem suas lousas quando as chama por números. Sabe o que é divertido nisso? É que Duncan se imagina um dos professores mais avançados. Ele lê as revistas educacionais e devora avidamente os artigos sobre novos métodos de ensino, de aritmética, de geografia. Esse novo professor, que é um professor tutor, né, que dá título ao livro, ele diz: dá-lhes correadas, porque ele pensa que as crianças devem ser disciplinadas a fim de se tornarem capazes de lutar na batalha da vida. Ele não vê que, usando a autoridade, está fazendo exatamente o oposto do que ele pretende fazer. Está tornando a criança dependente dele. E daí para frente, a criança sempre terá falta de iniciativa, falta de autoconfiança, falta de originalidade. O que esse novo professor tutor está fazendo é produzir excelentes escravos do salário. A disciplina da escola dá a cada criança um sentimento inferior, de inferioridade. E as classes operárias estão sofrendo de um gigantesco complexo de inferioridade. Caso contrário, não se contentariam em permanecer como escravos de um salário. Para Neil, as nossas escolas, vocês acharam atual esse texto? Pois eu lhes digo, 1921 vai fazer 100 anos. 100 anos que ele escreveu isso. O que será que nós não entendemos nesse tempo todo? O que será que não fizemos esse tempo todo? Acho que Neil não ficaria nada feliz de saber que 100 anos depois dessas palavras, as coisas em muitos lugares mudaram tão pouco. Mas ficaria imensamente feliz de saber que em muitos lugares já é completamente diferente. Que as crianças não precisam ficar enfileiradas, que os professores sorriem para elas, que conversam, que já podem abraçar suas crianças, que é outra, em muitos lugares, é muito próximo do que ele idealizou. Ele tinha um diário, Neil, e nesse diário ele apontava tudo. Tudo que ele vivia, tudo que ele, as ideias que ele tinha, os amigos com quem ele entrava em contato. E à medida que ele ficou conhecido, muitos filósofos começaram a escrever para ele, Bertrand Russell e outros. Então ele volta e meia lia esses diários. Era a maneira como ele buscava saber se localizar também na trajetória existencial dele. Olhem o que ele nos conta um dia que ele foi ler o diário dele. Lendo meu diário, eu fiquei apavorado pela quantidade de preleções que eu fazia na escola. Depois de escrevê-lo, eu visitei a maioria das melhores escolas da Inglaterra e descobri que eu não era o único professor que ficava fazendo essas preleções. Nós estamos todos errados. Eu imagino que a verdadeira razão pela qual eu fazia tantas preleções eram conferências que ele fazia por toda a Inglaterra. E, aliás, algumas bem pouco amistosas. Ele era muito hostilizado em algumas dessas preleções, conferências, o pessoal perguntava para ele: você prega a permissividade, você prega as crianças serão promíscuas e não sei o que. Ele dizia: não é nada disso, não é nada disso. Promíscua é essa educação que estamos dando a elas. Isso sim é um fator reducionista da alma humana. Ele dizia que uma pessoa livre não ia querer o mal de ninguém. Uma pessoa que aprendeu a amar não ia querer machucar ninguém. Mas que uma pessoa que falhou nisso, essa sim, faria tudo de ruim. Agora imagine em 1920, 1921, pelas escolas inglesas, muito conservadoras, um homem falando essas coisas. Então ele diz aqui que fazer aquelas pregações para ele, ele chegou à conclusão que aquilo estava tudo errado. Por que será que ele concluiu isso? Ele nos diz: eu imagino que a verdadeira razão pela qual eu fiz tantas preleções era atender às minhas propensões, à ostentação. Erguer-me diante de uma classe ou de uma plateia, ser o alvo daqueles olhares, ter uma multidão pendente pelas minhas palavras, tudo ostentação. Muito, muito, muito humano, mas mal para o auditório. Para ele, o ofício de um professor é sala de aula, é lá que ele se realiza com seus alunos. É assim que ele entendia essas coisas. Ele diz assim, ele falou mais adiante assim: ó, nós adultos somos meninos, no fundo do nosso coração. O menino é o pai do homem. Tome-se como exemplo um traço infantil, o exibicionismo. Então ele dizia que nós adultos, por termos falhado no amor, por não termos tido a experiência do amor em casa, na escola, nós nos tornamos sedutores e exibicionistas. Famintos por aplausos, famintos por afetos, nós nos exibimos e a nossa alma cada vez mais se esvazia, até ficar em nada, somatizando, doente, cansado e rancoroso contra tudo. É assim que ele entendia o mundo. É assim que Neil, Alexander Neil, um dos nossos grandes professores, que muitíssimo ajudou o ensino a se tornar em grande parte o que ele é hoje nas suas melhores premissas, é assim que ele pensava e é isso que ele nos orientou. E sobre o professor ele dizia: eu não sou o ator mais importante na peça, eu sou o maquinista, os verdadeiros atores que deviam estar declamando suas falas estão nos bancos. São os nossos alunos. Eles é que são os verdadeiros atores, não nós. E ele, o Neil se revoltava muito com o processo educativo de você perguntar uma coisa que você já sabe para o aluno decorar aquilo e te responder. Para ele isso era o fim do mundo. Ele dizia assim: ó, por que que eu tenho que fazer uma pergunta se eu sei a resposta? A coisa é absurda. As únicas perguntas em uma escola deveriam ser feitas pelos alunos. A verdade é que nossas escolas não dão educação, elas dão instrução. E é tão fácil instruir, tão fácil continuar falando, tão fácil dar correadas em Tommy quando ele não me ouve. Nossas enfadonhas conferências são tempo perdido. As crianças estariam mais bem ocupadas jogando bolinha de gude. E, naturalmente, se uma criança pede informação, aí sim a coisa é diferente. Ela quer, ela está obviamente interessada, está tentando uma explicação, aprender. As crianças logo ficam conhecendo as nossas pequenas vaidades e logo aprendem a explorar as nossas pequenas vaidades. Olhem, quero dizer para vocês uma coisa. Devo muito a Alexander Neil. Me identifico muito com o pensamento dele. Muito, muito. E eu tenho outras obras dele aqui. Eu tenho Summer Hill, tenho Liberdade no Lar, tenho Liberdade Sem Excesso. Mas essa obra aqui, ela é uma obra de respostas. De alguém que já verificou que o que ele acredita estava funcionando, a contento, vi as crianças terem alma, coração, coragem, vida, e diante de um fortíssimo ataque, ele nos traz essas palavras, que são ajustes. Ele não recuaria a partir daí, ele iria até desenvolver todo o processo educacional que se tornou famoso, Samuel Hill. Vou parar o gravador para que possamos conversar um pouco sobre isso que vimos até aqui. Após longas conversações, eu agradeço os comentários, só fazem enriquecer todo o trabalho que estamos fazendo aqui. Pois então, vamos retomar, vamos aprofundar muito agora. O Neil não reduzia as questões educacionais à escola ou à família. Ele abria os horizontes e via muito além disso. Como um colega colocou há pouco, é importante contextualizarmos, como aliás fazemos sempre, né? E é uma obra que tem 100 anos, e de uma Europa que estava saindo da Primeira Guerra Mundial, procurando se erguer com muitos problemas. Em 1919, houve uma quebradeira geral para todo lado, eles estavam realmente passando dias muito complicados, ainda que o início da década de 20 era muito promissor, havia uma efervescência no ar. Era a época do jazz, era a época da libertação das mulheres, de uma série de grilhões, havia muita coisa bonita acontecendo. O Neil, considerando ele sobre a criminalidade juvenil, que chamava atenção naquela época, ele disse assim, ó, eu acredito que a criminalidade juvenil aumentou durante a guerra, e eu acredito que a explicação dada por Mac, o amigo dele, o colega, o professor, ao fenômeno, ela é correta. A ausência do pai deu aos rapazes a liberdade da desordem. Mas nenhum rapaz deseja ser desordeiro, a menos que tenha uma forte rebelião contra a autoridade. Nenhum rapaz é destrutivo se tem liberdade de ser construtivo. Eu penso que a diferença entre Mac e eu é esta. Ele acredita em um pecado original, enquanto eu acredito em uma virtude original. O que ele quer dizer com isso é que o Neil, nas várias obras dele, ele mostra que ele acreditava profundamente na alma humana, no ser humano, quando liberto de seus grilhões. Basicamente, para ele, o ser humano, toda a infestação que a sociedade acaba produzindo, restrições, frustrações, boicotes de todo lado, sem isso aí, ou com o mínimo disso, para ele o ser humano é muito bom. Não vai fazer o mal, não desejará o mal, ao contrário, construirá o bem, fará o bem e semeará o amor. É assim que ele acreditava. Por isso que ele fala que ele acredita na virtude original. Então ele prossegue dizendo, eu pergunto a mim mesmo, por que é tão difícil converter as pessoas de autoridade a uma nova maneira de pensar? Deve haver uma razão profunda para que queiram apegar-se tanto à sua autoridade. A autoridade dá muito poder, é isso, e o amor pelo poder talvez esteja na raiz desse desejo de conservar, de querer conservar a autoridade. Ele fala isso, mas ele escreve que ele acreditava que, na verdade, era ainda mais profundo do que isso que ele está colocando. Então ele retoma o tema e diz, a autoridade demorará muito tempo para morrer, pois muitas pessoas se atrelam a ela como a uma escora. A maioria das pessoas gosta que outros tomem as decisões por elas, as responsabilidades por elas. E é muito fácil obedecer a ordens e muito difícil viver a própria vida, carregando o próprio peso e descobrindo o próprio caminho. É muito bonito todo esse texto que segue. Ele vai dizer que um dos motivos pelos quais isso se tornou remoto é que todos os nossos grandes exemplos como Cristo, Thomas More e outros tantos que ele cita, ele fala que terminaram de uma maneira trágica, porque eles questionaram a autoridade, colocando no lugar dela compreensão, conhecimento, sabedoria, e aí vocês conhecem bem a história. Ele vai visitar uma das escolas, chega lá, ele começa a brincar com as crianças, é uma algazarra. Isso era uma característica dele. Onde ele chegava, as crianças já o cercavam. Era assim que ele disse. Aí o amigo dele, o Mac, veio correndo e disse: "Você parece ter o fatal dom de desmoralizar as crianças", resmungou ele. "Isso não me tinha ocorrido antes", escreve Neil. "Mas é um fato. Eu realmente desmoralizo, eu acho, as crianças. Há não muito tempo, entrei em uma escola, Montessori, e não disse uma única palavra. Em 5 minutos, os instrumentos de trabalho estavam caídos no chão, esquecidos, e as crianças pulavam em cima de mim. Senti-me muito culpado, pois receei que a própria Montessori ficaria indignada se ali entrasse naquele momento. Não posso explicar por que afeto as crianças dessa maneira. Talvez intuitivamente elas saibam que eu não inspiro medo ou respeito. Talvez inconscientemente reconheçam o bebê que existe em mim. E de qualquer maneira, como diz Mac, é um dom fatal." Porque ele diz que isso era morte. E no livro famoso dele, Summer Hill, ele conta os diálogos que ele tinha com crianças de 5, 6 anos sobre decisões importantes na escola, as votações, como se poderiam fumar na escola ou não. Votação, aliás, que os professores e eles perderam para os alunos. Cada um tinha direito a um voto e os alunos venceram. Foi algo que poderiam fumar na escola, só que ele disse que isso não aumentou em nada. Quem já fumava continuou fumando, só que agora não era mais escondido. Ele conta naquela obra. Bem, várias páginas adiante ele diz assim: "A nossa mente é como um daqueles antigos vagões ferroviários, e a tarefa da educação é transformar aquele antigo vagão em um vagão moderno, dotado de corredor, com comunicação entre os compartimentos." Ele acreditava muito nisso. Ele disse que quando ele começou a ler Freud, um dia um jornal anunciou uma palestra dele, e ali eles colocaram, como não se conhecia nada de Freud naquela época, lá no norte do Reino Unido, eles escreveram assim: "Ó, o senhor Neil é um expoente da nova ciência da ciclanálise." Ciclanálise. É como escreveram. E ele diz assim: "Ó, isso me faz lembrar um doloroso episódio ocorrido quando eu tinha 18 anos. Eu estava muito enamorado de uma jovem estudante universitária e me esforçava sempre por conquistar suas graças, interessando-me pelas coisas que ela gostava. Um dia ela me disse que pretendia fazer um curso de psicologia em St. Andrews." É essa universidade que o Evaldo acabou de citar, que nós passamos na Escócia. Em St. Andrews, no período letivo seguinte, eu nunca antes ouvira falar essa palavra, psicologia, e fiz uma atrevida conjectura de que tinha alguma coisa a ver com bicicletas. Em consequência, falamos sobre coisas diferentes durante um bom tempo. A menina falando sobre psicologia e ele achando que era sobre bicicletas. Isso, claro, a tradução fica esquisita, né? Psychology, no inglês, fica mais próximo do que ele está dizendo aí. Bom, ele diz que, com o tempo, com muitas das coisas que ele viveu, ele aprendeu a ser prudente nas conferências dele. Depois de muitos senões, muitas críticas, ele diz que pais escreviam para ele perguntando se colocassem o filho na escola dele, se os filhos não sairiam a revistas, desordeiros, perturbadores da paz, as pessoas, e ele sempre se achava surpreendente que achassem isso do ensino que ele estava propondo. Ele queria apenas que as crianças pensassem, que tivessem vontade própria, que fossem vivas, que fossem crianças. Olhem, tem uma passagem que ele diz assim, ó, a multidão não tem cabeça, e isso é evidente quando nós lemos os nossos jornais de hoje, populares, ou quando assistimos aos filmes populares. Por favor, olhem bem, ele estava escrevendo isso há 100 anos, 1921. Ele diz, os jornais mais bem-sucedidos são aqueles que tocam as paixões da turba. Eu provei isso numa semana passada, quando era a última primavera. Os juízes estavam começando a introduzir o açoite como meio de deter a onda de criminalidade. Eu me sentei e escrevi imediatamente um artigo sobre esse assunto, acentuando que isso era voltar aos dias do barbarismo, em que lunáticos eram açoitados em públicos. Fiz um veemente apelo em favor do tratamento psicológico do criminoso, baseado no fato de que crime é o resultado do funcionamento inconsciente da mente. É declarando que, em lugar de mandar um pobre homem para a servidão penal, deveríamos analisar sua mente e curá-lo de suas tendências antissociais. Eu sei, os senhores estudam filosofia clínica em 2020. Então, para vocês, claro, que muito do que ele fala é difícil até coordenar. O que, que ele está dizendo? Curar? Curar o quê? E mente antissocial? Né? Mas lembre, o contexto dele era assim. A época dele era assim. Mesmo ele sendo muito avançado para a época dele, era um homem típico da época dele, procurando ultrapassar as questões de época. Por isso que ele fala isso. Para ele, uma pessoa antissocial tinha problemas, precisava sim ser curada, ele acreditava em doença, cura, etc. Mas ainda assim, vejam quantas inovações ele traz, não é? Já pede para que não se use o açoite, que se procure conversar, compreender a pessoa, o que houve. Ele diz, eu pensei que era um bom artigo que eu escrevi. E quando um proeminente jornal de domingo me devolveu o manuscrito, eu fiquei surpreendido. Minha surpresa acabou no domingo seguinte, quando o mesmo jornal publicou com destaque um artigo de Horatio Bottomley. Seu título era Precisa-se do açoite. Meu artigo era mais profundo, mais humano, mais científico. Por que ele foi recusado, então? A resposta é simples. Não se casava com as paixões da multidão. Torna-se claro porque os nossos homens públicos, editores, ministros de gabinete, publicistas, não são grandes pensadores. Ele diz que ele recebeu uma carta de um amigo dele de Londres dizendo, ah, estou pensando em mandar meu filho para sua escola excêntrica. Nossa, ele escreve aqui muitos parágrafos dizendo minha escola é excêntrica por isso, minha escola é excêntrica por aquilo. Ele ficava às vezes bem magoado com as coisas que o pessoal... era natural. Uma pessoa que tem um filho na escola acredita que tem que bater na mão do filho se ele escreve com a mão canhota, que o certo era escrever com a outra mão, que prega disciplina exigente, extrema, e castigos, inclusive açoites. Um pai que acredita nisso vai ouvir um homem desse dizer não, não vão bater no seu filho, e ele vai poder escrever com a mão que ele quiser. E se ele não quiser assistir uma aula de gramática, ele não assiste. Um pai desse não entende o que, que ele está falando. Não há aqui um certo, errado, esquerdo ou direito. É um choque muito grande, cultural, e ele estava propondo isso. Muitos pais mandaram seus filhos para a escola dele. Summerhill era uma escola que funcionava assim. A criança entrava com 3 anos e saía com 17 anos. E durante o tempo que estava lá dentro, tudo era decidido em conjunto, em assembleias. Então as crianças votavam junto com os professores. Cada um, inclusive ele, que era o diretor, tinha direito a um voto. E era igual para todo mundo. Então as crianças, um dia houve uma votação. Uma menina de 8, 9 anos propôs, Ela queria ter a cidade próxima sozinha. E os professores disseram não, isso foi votado. E foi decidido que ela poderia ir se um adulto, uma pessoa, um jovem de 16, 17, fosse responsável e a levasse. Eles tinham muitas dessas questões, ele trata vários desses assuntos, mostrando que quando uma criança pode se expressar sem medo, sem falar o que vai no coração dela, ele diz que ela começa a se desenvolver. Ele acreditava profundamente nisso. E vai se desenvolver para as suas inclinações existenciais, não para as nossas. E aí ele diz que são poucos os adultos que conseguem caminhar nesse sentido, sem mandar, ser questionado e outras coisas. Estamos chegando ao final do nosso trabalho de hoje. É uma pena, porque eu remarquei muitas coisas bonitas ainda aqui. Bem, ele... Uma mulher escreveu para ele, dizendo que tinha medo de colocar a filha na escola dele, porque ele ia ficar fazendo análise com a menina, usando de psicologia, de terapia para analisar a menina. E ele disse que... Olha a resposta, como é que ele pensava essas questões. Ele disse, um menino que odeia álgebra e precisa resolver problemas não tem descarga alguma porque sua mente está dividida. Sua atenção volta-se para as equações do segundo grau, mas seu interesse está em outro lugar. Está dizendo que uma criança que não gosta disso, forçá-la não vai resolver. E ele acha que é errado fazer isso. E tem que, se o menino não quer fazer, não tem nada a ver com ele, álgebra, que não tem álgebra. Esse menino vai saber outras coisas. Uma das críticas que fazia o Neil é, então, uma criança não vai saber álgebra? Não vai saber matemática? Ela vai até o mercado fazer uma compra, vai ser enganada, vai ser ludibriada? E Neil respondia, de jeito nenhum. Milhões de pessoas pelo mundo nunca tiveram escola e, no entanto, vão ao mercado, fazem suas compras e coisas e não são enganadas por isso. Quer dizer, ele dizia que, de um modo geral, a pessoa vai aprender as coisas para a vida, mas que a escola tem que ser um movimento de inclinação. Então, havia crianças na escola dele que nunca estudaram, por exemplo, a gramática, o inglês, mas que frequentavam as oficinas de arte. Escultura, argila. E ele dizia, tá tudo bem. Era aprovado ser com 16 anos da escola dele sem ter estudado gramática. E ele colocava, nem por isso falava um inglês errado. Aprendia isso sem ter aulas de gramática, porque não suportava. Então ele diz assim, mais adiante, por isso eu penso, falando sobre aquele menino que não quis estudar álgebra, né? Ele fala que analisar uma criança, do ponto de vista da psicologia, ele quer dizer, não é algo necessário quando as crianças estão sendo educadas com liberdade. E, em um caso excepcional, talvez um pouco de análise possa fazer bem. Se eu vejo uma criança infeliz, melancólica, antissocial, um ladrão, um briguento, eu considero função minha fazer uma tentativa para descobrir o que há no fundo da mente dessa criança. Com um menino pequeno, não é aconselhável contar-lhe toda a verdade sobre ele próprio. O professor descobre a verdade observando a criança brincar, estudando-lhe os desejos, tal como são expressos em sua escrita, notando a atitude para com os companheiros de brinquedo. Depois de fazer seu diagnóstico, o professor pode efetuar as necessárias mudanças no ambiente do menino. Então, muitas páginas para frente, já ao final do nosso trabalho, ele fala sobre o cinema. E ele era um encantado com o cinema. Ele acha que o cinema deveria ser, ele diz assim, ó, cinema deveria ser incluído em todo esquema educacional. Pode-se aprender mais sobre psicologia da multidão frequentando cinemas do que lendo livros sobre psicologia da multidão. E aí ele fala da função do cinema, de como pode nos ajudar com as nossas fantasias, com as nossas criações, com as nossas, nos nossos desenvolvimentos. Na nossa aula de hoje, e ainda tínhamos aqui muitas coisas que eu assinalei, mas o tempo nos cobra, nós vimos o mundo como representação em um dos grandes professores, Alexander New, com certeza com muitos outros, mas não são tantos, são muitos, mas não são tantos, no nosso paradoxo, auxiliou muito a educação a se libertar de alguns grilhões muito pesados e a acompanhar tempos. Mas eu gostaria de deixar uma questão para vocês, em tudo isso que vimos. O que New fala, eu acho, pelo menos é uma opinião minha, eu acho que para vocês faz profundo sentido e vocês gostam de ouvir um pensador como New, mas lembrem, ele falava há 100 anos. Agora, muito do que ele fala, nós matriculamos nossos filhos nessas escolas, boas escolas, que permitem que a criança se desenvolva, que tenha uma relação de amizade com o professor, muito próximo do que ele falava há 100 anos. Muitas das nossas boas escolas hoje e nas nossas cidades têm isso. Mas eu pergunto a vocês, hoje, um pensador da educação, como foi Alexander New há 100 anos, e vendo o que estamos tendo neste momento, ensino à distância, essa educação pelo diálogo em nossas escolas. Nós estivemos recentemente nessa parceria que fizemos com o Instituto Tecnológico de Monterrey, que é uma das, está entre as 5 universidades da América Latina. Nós vimos um modelo surpreendente e de ponta de ensino. Coisas que as nossas universidades aqui no Brasil, a maioria não tem. E lá no norte do México, vimos uma escola espetacular quanto ao ensino, quanto à abertura à alteridade e outros fatores. Muito bem. Mas o que é enxergar para além disso? O que vem para além disso? O que seria uma contribuição consolidada para o ensino neste momento? Numa das nossas aulas, no futuro próximo, eu vou trazer alguns pensadores que estão elaborando essas questões. Pensadores que estão vendo para o amanhã. E o amanhã não é mais para daqui 100 anos. O amanhã é para daqui 5 anos, no máximo. A partir dali a visão começa a turvar, porque as possibilidades vão ao infinito. Antigamente não havia tantas possibilidades. O futuro era mais previsível do que hoje. Hoje estamos diante, às vezes, do imponderável. Quero agradecer a presença de todos vocês na sala de hoje. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar considerações finais, reflexões sobre o que vimos hoje aqui.